Eu acho que a gente pode resumir em duas possibilidades, vamos dizer assim, a princípio. Nós temos tanto os trabalhadores que adquiriram ao longo do tempo um know-how nessa atividade e que acabam se tornando especialistas realmente no trabalho que fazem, uhum, e desenvolvem um gosto, além da aptidão, um gosto pela atividade, por ser uma atividade que tem uma função ambiental relevante, por ser desempenhada assim, em sistema de autogestão, né, sem a figura do empregador. Tem vários aspectos que favorecem, às vezes, o gosto, né, do trabalhador e que acaba, às vezes, se tornando um expoente ali nessa área, né, dentro da cooperativa, uhum, ou no trabalho que desempenha. E há também muitos trabalhadores que acabam procurando as cooperativas e associações porque não conseguem se inserir formalmente no mercado de trabalho por outra via, uhum, ou pela via tradicional dos vínculos trabalhistas, né, dos contratos de trabalho. Então, há um potencial grande nesses empreendimentos de inclusão social.
Agora, quando você fala de inclusão social, ninguém quer reproduzir o excluído. E quando você se alimenta do excluído, o sonho de todo mundo é que o excluído já acabe e a gente não tem mais que oferecer esse tipo de trabalho. Mas se pretende profissionalizar esse tipo de trabalho? Porque quando você falou do mestre, aquele que aprendeu com o passar do tempo o ofício, ele parece um mestre do ofício que vai ter que ser seguido, mas ao mesmo tempo não perpetua a função. Como é que isso tem tempo? Ou seja, uma cooperativa de catadores de lixo nasceu com os dias contados, ou se ela permanecesse, senão que a coisa não deu certo?
Eu acho que nós podemos pensar um pouco diferente, sim. Nós temos exemplos no país de cooperativas que começaram assim, com precariedade, em condições precárias de funcionamento, a prestação de um serviço mediano, uhum, mas foram se profissionalizando, cada trabalhador e a equipe, a própria cooperativa, e se tornaram prestadores de serviço de qualidade, realmente, assim, em termos de até a coleta, muitas cooperativas fazem a coleta dos recicláveis, aqui em Maringá não, mas em outros municípios sim. Fazem a coleta, o processamento e a destinação final dos resíduos recicláveis se tornam prestadores de serviço público de forma efetiva, eficiente e com qualidade.
Então isso pode virar um grande negócio, pode virar um empreendimento, pode virar uma cooperativa, diria, que é uma empresa bem-sucedida.
Mas é um empreendimento com caráter social muito forte, né? Uhum. Com esse aspecto social assim, indissociável, né? Justamente por essa questão da inclusão social, do potencial de inclusão social que eu comentei. Agora, são empreendimentos, assim, de, digamos, ao meu ver, do século XXI, né, que tem a dimensão econômica importante, a geração de renda, a geração do posto de trabalho, mas a dimensão social é bastante presente também.
Você incluiria ela no terceiro setor, que a gente fala muito?
Isso. Mas, assim, é um empreendimento econômico, né? Só que com esse perfil da economia solidária, como se costuma dizer, né?
Agora, é um público que precisa, para chegar a esse ponto que você falou, de virar um empreendimento, uma cooperativa, que dê resultados econômicos, que melhore a condição de vida de quem está nela, é preciso infraestrutura. Isso. Toda empresa precisa de estrutura. É aí que entra o poder público, porque você tem que ter estrutura para coletar, selecionar, depositar, destinar. De quem é essa responsabilidade? Do poder público?
O poder público, pela lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, eu entendo, a minha interpretação pela lei, pelo decreto que o regulamenta, que o poder público tem esse papel inicial de dar o pontapé inicial, estimular que elas possam, como eu já disse, se organizar e começar a ajustar a logística interna, a forma de prestação de serviço. Só que eu diria que se a sua tarefa é muito complexa, não dá para dispensar a atuação da sociedade civil também, organizada.
Que nós como possamos, que ela poderia fazer isso?
Que nós possamos contar com, às vezes, entidades da sociedade civil que se disponham a auxiliar nessa organização, que se disponham a assessorar as cooperativas, os empreendimentos também, para que possam dar os primeiros passos, né?
Como, por exemplo, a compra de caminhões, a compra de equipamentos para você poder fazer o trabalho de reciclagem, todo o processo de organização do espaço onde eles vão fazer, tudo isso teria que ser ou o papel do poder público ou da sociedade civil, na sua opinião?
Eu diria que o ideal é que os dois trabalhem ou em paralelo ou conjuntamente, sociedade civil e poder público, né? Uhum. Porque talvez o poder público vai conseguir incentivar ou estimular mais com desembolso financeiro, com algum apoio já da equipe técnica que possua, mas às vezes não vai ser o suficiente, uhum, para superar essa primeira etapa que vai permitir depois a contratação quando a relação entre poder público e cooperativa se torna diferente.
Entendi.
Uma relação de outro nível, né?
Ou seja, quando você tem um avanço para aquela fase que você falou, de que ela já está profissionalizada, está atuando e precisa ganhar eficiência.
Exatamente. Que já se torna um empreendimento econômico sustentável, viável, né?
Agora, nós temos uma sociedade que produz muito resíduo.
Sim.
Uma cidade como a nossa aqui em Maringá tem uma produção de resíduo fantástica, que é um bom negócio, é um bom negócio. Mas tem aí a figura do cidadão também. A cooperativa e o cidadão, aquele que produz o lixo e aquele que recolhe o lixo. Como é que é essa relação? Porque a gente vai ter que ter uma sociedade disciplinada, minimamente, para que a cooperativa também tenha eficiência no trabalho que ela faça, de coletar, por exemplo, o que é reciclável ou não. Eu vejo pelo prédio onde eu moro, que a gente pode separar, mas nem sempre é muito eficiente essa relação de coletar.
Sim. Olha, eu entendo que é necessário, no município do Porto de Maringá, um trabalho, um programa, realmente, um projeto e um programa de educação ambiental assim, muito consistente com planejamento, com metas, algo que nós não temos e nunca tivemos, assim, de forma efetiva, pelo menos no tempo que eu acompanho a situação. E isso é indispensável para se educar. Quando o município é menor, esse trabalho de educação ambiental pode ser feito com medidas mais simples ou de forma mais desarticulada, talvez, mas aqui já não é possível dispensar.
Né?
E nós poderíamos, inclusive, alguns municípios fazem isso, utilizar as cooperativas nesse trabalho de educação ambiental. Como é que se faz isso? Normalmente através da contratação delas também para a coleta dos recicláveis. Porque no porta a porta, né, no contato direto com a população, os cooperados têm a condição de entregar material informativo, têm a condição de tirar dúvidas, fazer o contato mesmo com a sociedade, criar o vínculo, né, com os cidadãos. E às vezes até estimular por esse contato pessoal que os cidadãos se esforcem mais para separar. Porque a gente percebe também, Gilson, o seguinte, que tem a questão ambiental, as pessoas sabem da necessidade de separar o reciclável pela questão ambiental, mas muitos ignoram a dimensão social da coleta seletiva, que é justamente a geração de renda para esses trabalhadores e suas famílias, né, nas cooperativas.